Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez com a paulista, escritora, roteirista de teatro e TV, Márcia Leite. Ela já ganhou um prêmio Nestlé de Literatura Brasileira com o livro Aqui Entre Nós. E começou a escrever quando esperava o primeiro filho. Esse filho já cresceu e ela já escreveu muita coisa. Hoje a gente vai conversar sobre dois livros. Olivia Tem Dois Papais, livro lançado pela Companhia das Letrinhas e Do Jeito Que a Gente É. Bom dia, Márcia. Prazer falar com você de novo aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie. O prazer é meu pelo segundo convite.
Então, a gente conversou sobre o livro Tartaruga e a Boneca, que foi lançado pela Autêntica. É um livro que é para criança bem pequenininha, que fala muito de afeto. Agora, outros dois livros me chegaram, que é Olivia Tem Dois Papais, que é o infantil, e o juvenil Do Jeito Que a Gente É. Vamos falar primeiro da Olivia Tem Dois Papais. Como é que foi que você se inspirou nesse livro? Você foi encomenda?
Não foi encomenda. O outro foi, depois eu conto a história. É. Mas o Olivia Tem Dois Papais, ele veio... ele foi quase que um filho que nasceu dentro do outro. Eu estava escrevendo Do Jeito Que a Gente É, que tem um protagonista gay, se envolve, enfim, na construção da sua própria história, como é que ele vai refletir se na família, como é que ele vai macular os valores familiares assim tão arraigados ainda na possibilidade de não ter um gay ainda na família. E eu estava com esse tema muito presente, né, em mim. E um dia eu sentei, ao invés de escrever Do Jeito Que a Gente É, comecei a pensar numa menininha que tivesse uma família diferente. No caso, uma família homoafetiva.
Uhum. Com dois papais, né?
Com dois papais. Interessante é que há muitas pessoas que leem Olivia Tem Dois Papais e não pensam na possibilidade de uma família homoafetiva antes de ler. Acham que são dois papais pela estrutura contemporânea de família.
É verdade, a gente chega lá no meio, quase terminando, e que percebe que é uma relação homoafetiva, que é muito bonita, aliás.
Então a tentativa do Olivia Tem Dois Papais foi de quebrar justamente essa expectativa, né? Há crianças que têm dois papais, meus filhos têm dois papais, né? Uhum. Eu sou casada duas vezes, mas fui casada uma vez e agora outra, não sou casada.
Isso é até difícil de explicar hoje em dia, né? Nessa explicação, quando a gente quer dar uma explicação antiga.
Antiga. Né? Então, nesse sentido, a Olivia, ela veio com o desejo meu, como autora, colocar esse tema, né, apresentar esse tema para os leitores, e de uma maneira que não entrasse em estereótipos, né? Longe de tudo que se discute por aí, na mídia, nas legislações, né?
Nas famílias também.
Nas famílias. Existe, de fato, crianças que são filhas de casais homoafetivos, de homens ou de mulheres. E elas estão aí, elas sempre estiveram e sempre vão estar, né? Reconhecidamente ou não, publicamente ou não, crianças convivem com situações familiares das mais diferentes, e isso não quebra com a possibilidade que a literatura tem de oferecer essa problematização, ao contrário, acho que reforça. Exatamente. A literatura pode ajudar a gente a pensar de uma maneira mais harmônica, né? Sem preconceito, sem juízo de valores.
O que então, eu acho... Diga.
Não,
o que eu acho interessante é que, da maneira que a literatura entra nisso, ela entra de uma forma tão real que abre pra gente a expectativa de que crianças que vivem com dois papais, numa coisa que antigamente não era quase que aceitável, são pessoas que são felizes, que são normais, que constroem a sua vida e que vivem bem e que constroem bem a sua vida e as suas relações.
Sem dúvida, e que podem passar tudo isso para seus filhos.
E constroem valores.
As pessoas, né? As pessoas são, têm capacidade de vínculo independente da sua orientação sexual. Para. Agora, a gente, o livro, né, para o espectador não ficar assustado, ele não tem intenção de levantar bandeira nenhuma. É uma história como qualquer outra.
Super, né, real.
Cuja protagonista é uma menina muito criativa, é uma menina muito manipuladora, assim como muitas crianças.
Ela é danadinha, essa menina.
Que sabe exatamente o que ela quer e sabe exatamente como ela conseguir de um papai e de outro papai, que são pessoas diferentes, naturalmente, aquilo que ela deseja, né? Então,
verdade.
É uma menina curiosa, uma menina inteligente e uma menina que é dessa maneira, pode se desenvolver assim, justamente porque é muito amada.
Exatamente.
Né? Ela é bem acolhida e cada um dos pais investe, né, nela aquilo que tem de melhor. Né?
E é interessante que ela sabe exatamente como que é cada um, cada pessoa, né? Inclusive a relação com a... com a avó, com as tias e tudo mais, né?
É.
Muito gostoso.
Como todas as crianças.
Claro.
Né? Rosalie, a gente
claro.
Acha que eu, por exemplo, que tenho três filhos, eu vejo como cada um tem a sua maneira, agora já crescidos, mas nem tanto quando crianças, cada um tinha o seu jeito de manipular e de atingir seus objetivos do jeito bastante particular. Né?
É, relacionando com cada pessoa, né?
Sem dúvida.
Diferentemente. Isso. Agora, vamos voltar ainda um pouquinho no livro da Olivia, que tem uma ilustração bacaníssima, que é da Taline Schuba.
Isso, é maravilhosa a ilustração.
É, eu acho que vale a pena falar.
Acho que sim, porque os livros infantis, eles têm uma parceria muito grande com o ilustrador.
Uhum.
Né? A criança, ela necessita muitas vezes da ilustração para complementar e até para orientar um pouco a leitura que ela está tendo quando é leitora, de fato, ou quando contam, né, para ela, quando leem para ela e ela fica ao lado do livro.
Até para a gente mesmo que é adulto, Márcia.
Também, né? É.
Fica tão bonito, o livro está tão bonito.
É, e a Taline teve essa delicadeza de propor desafios com o trabalho, né? Com
uhum.
a capacidade que ela tem de fazer, de dar uma cara para a Olivia, de mostrar situações que não são nem contadas na história, mas
Sim.
que ela consegue captar e traduzir também com muita delicadeza, com muita sensibilidade, além da técnica, naturalmente. Mas ela dá uma contribuição, acho que é isso. História, ela não simplesmente ilustra, ela contribui para que a história seja melhor e ganhe mais significado. É, foi muito feliz a escolha e eu fiquei muito contente com essa parceria.
Ah, tá lindo o livro. Agora vamos falar do outro, porque o nosso tempo também não é muito grande.
Sim.
Do Jeito que a Gente É, foi lançado pela Ática, é um livro que se abre várias portas num livro só, né?
Você
fala várias coisas. E ele se completa. Ele se completa de uma maneira tão bacana, né? Que parece um filme bem contado. Aliás, tem histórias aqui de cinema, você coloca cinema e tudo, a gente vê. Você também é roteirista de teatro e televisão, entende bem do que é um roteiro. Porque tem partes do livro.
É, um protagonista é apaixonado, né, por cinema, ele é um
É o Chico, né?
É o Chico, exato. Uhum. Então eu brinquei um pouco até com os recursos de linguagem,
sim.
de cinema, de roteiro. Mas este sim foi um livro encomendado, né? Eu acho que talvez valha a pena falar, porque havia perguntado da Olivia. A literatura infantil juvenil é um pouco específica no que diz respeito a encomendas. É diferente do mercado editorial de livros para leitores adultos,
uhum.
né? Muitas vezes, alguns editores solicitam aos autores, desafiam o autor com determinado tema, né?
Uhum.
No caso deste
E que para os autores isso é ótimo, não é?
Em muitos momentos é ótimo. Às vezes a gente diz não, porque a encomenda precisa desafiar o autor, né?
É verdade.
Eu, pelo menos, como autora, eu já disse não a algumas encomendas, porque não me diziam nada. E eu achava que eu não tinha também nada a contribuir. Eu gosto daquilo que também vai me desafiar, vai me transformar como autora, né? Não só dizer o que o outro quer que se diga. E do jeito que a gente é, o Fabrício Valtric, que é o editor de literatura juvenil da Ática, um dia conversando comigo sobre outro livro, eu tenho outro livro na Ática, nós chegamos a um consenso de que era um absurdo a literatura juvenil no Brasil não apresentar livros com protagonistas homossexuais. É uma ilusão acreditar que uma pessoa vai se transforma em homossexual depois de adulto. Né? A criança com orientação homossexual já vai se reconhecer desde pequena e naturalmente vai viver muitos conflitos na adolescência, assim como todos os heterossexuais viveram sendo heterossexuais. Então nós achávamos um absurdo.
A questão da sexualidade, né? Ela começa a surgir em determinado momento, mas desde sempre você já tem a sua orientação.
Você já tem.
Não importa qual seja.
Que vai ser um menininho homossexual, uma menininha de 12, 13 anos, ela não se reconhece. Ela não se reconhece no livro, ela não se reconhece na televisão, ela não se reconhece em nenhum lugar e vive conflitos nevrálgicos, né? Muito sérios. Muitas vezes, dramaticamente, acabou até em suicídio. Então, nós tentamos levar esse tema. No entanto, ele é ainda tão tabu na literatura infanto-juvenil que o livro precisou de uns 4 meses ou 5 de batalha desse editor junto à diretoria para que houvesse aprovação, não do livro, o livro sequer tinha sido escrito, mas aprovação da proposta, da ideia. Tá? Então, uma vez tendo sido aprovado, graças à insistência desse meu editor...
E a carência no mercado, eu acho que isso é mais importante, a carência desse tema.
Pois é, mas existe a carência, existe público leitor, claro. Mas ele não existe entrada natural espontânea na escola. Isso é difícil, Rosalie, tá? Porque o livro entra na escola por meio do professor. E o professor quase sempre escolhe os livros de acordo com seus valores, né, e com sua proposta pedagógica. No entanto, até por também, eu também sou educadora, vivo também dentro da escola, o professor se vê também com uma, envolvido em outra comunidade, que é a comunidade dos pais. Então, é um terreno
complexo. É um campo meio difícil, né?
É um terreno complexo. De qualquer maneira, leitores existem, né? Nós temos, com certeza, em cada classe, um número, classe de 35 alunos, a gente vai ter uns 4, 5 seres lá que são homossexuais.
Sim.
E que eles precisam se reconhecer, serem aceitos por ele mesmo.
É verdade.
Antes de mais de ser aceito pelo outro, é ele mesmo se aceitar. E aí a gente começou a pensar nessa possibilidade, o Fabrício me autorizou a fazer o que quisesse, e eu construí, então, a história do Chico, que é um menino que tem muita dificuldade de sair do armário com o pai, ele não tem mais mãe, e conta com isso, com uma participação de uma menina que vai entrar na família dele.
Que vira irmãzinha,
que vira irmã, exato, que também por ela tem muitos outros problemas diferentes. No caso, ela tem uma relação muito conflitante com a mãe, e que não a aceita da maneira com que ela é, com seus desde
com seus esticos da
beleza.
Com seus esticos da adolescência.
Não
é? Porque eu acho que na adolescência as meninas se acham estranhas, os meninos se acham estranhos. Tem uma estranheza do próprio corpo que é próprio dessa fase da vida, depois As coisas passam e...
Exatamente, é. Porque existe um padrão midiático muito forte, né, atrás de cada adolescente, até dos adultos, né, mas os adolescentes são muito frágeis.
Márcia, vamos reforçar o nome desse livro.
Do Jeito que a Gente É.
Editora Ática, o livro se chama Do Jeito que a Gente É. Eu estou conversando com Márcia Leite, autora do livro, são 9 horas e 35 minutos, e o nosso tempo está acabando, Márcia, mas eu acho que essa história é um livro que você lê rápido, bacana, você vai entrando na história. Tinha momentos assim que eu vou parar no próximo capítulo, quando eu vi eu já tinha ido 3 a mais, quando eu tava lendo. Porque é uma história que puxa mesmo. Embora eu já tenha passado dessa fase da adolescência, eu acho que é um livro para todo mundo.
O adulto, ele não jogou fora o seu adolescente.
Nem a sua criança, né? Por isso esses livros...
Nem a criança.
Servem tão bem para qualquer pessoa.
Ele acho que ajuda a gente a pensar, né? Em quem fomos e em quem somos, né? Os livros reforçam.
Sim, e um outro detalhe, eu acho, nisso tudo, a gente que é adulto já, a sociedade está passando por transformações tão rápidas que fica difícil da gente acompanhar.
Sim,
então,
entendo.
Por isso a gente talvez cria algum preconceito e diz frases que não tem muito a ver. E que bate de uma forma até agressiva nos meninos, nos adolescentes e nas crianças que estão nesse momento.
Sem dúvida. Né? E a literatura tem esse papel, que é de redimensionar, né, o ser, né, o nosso olhar. Eu acredito no poder transformador da literatura, senão não escreveria.
Sim, é muito atual esse tema.
De acreditar que por meio da ficção a gente pode problematizar temas que são muito importantes,
claro,
né, para a tolerância, para o convívio, para o crescimento das comunidades. Eu acredito muito. Né?
Para a reflexão de cada um leitor.
Exato.
Márcia, muito obrigada de conversar com a gente mais uma vez. Gostei
demais.
Eu
que agradeço esse prazer.
Um grande abraço para você.
Um abraço, Rosalie. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau.
Eu conversei com a paulista escritora Márcia Leite. Ela é autora do livro Do Jeito que a Gente É, livro editado pela Ática Editora. Professores, prestem atenção. Esse livro tem que estar nas escolas, tem que ser discutido dentro das escolas. E também do livro Olivia Tem Dois Papais. Um livro super lindo que fala a história da Olivia, uma menina normal, como qualquer um de nós, e que tem dois papais por acaso. Não por acaso, ela foi escolhida como uma filha. E ela é muito querida por isso.